Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui novamente com o nosso programa Sons do Brasil, de todo domingo, trazendo para vocês aquele bate-papo gostoso, muita música bacana, informação e tudo mais que envolve a nossa cena aqui. Hoje vamos falar muito aí de música com o nosso convidado aqui, que está trabalhando num álbum novo. Ele vai contar isso daí para gente durante o programa. E vamos falar de festa. Hoje temos aqui um dos idealizadores de uma das maiores festas hoje em dia aqui de São Paulo, com certeza. Já participei de várias e sei que a coisa pega. A gente vai bater esse papo aí, sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o nosso Brasilzão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, para você, onde estiver, poder acompanhar o nosso programa. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso papo aqui, já dando as boas-vindas aos nossos convidados. Nosso artista de hoje, lá de Salvador, quero desejar as boas-vindas aqui. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Daniman.
Obrigado, Serginho. Muito legal esse convite. Esse negócio de fazer parte de uma comunidade de pessoas que gostam de música, assim, é muito legal. Viva os Sons do Brasil.
E, como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar o tempero na nossa salada de papos, ideias, músicas, sons, prosas e tudo mais. O idealizador, como eu disse, de uma grande festa aqui de São Paulo, que começou lá em BH, que é a festa Cesta Básica. Estamos recebendo aqui o DJ, produtor e idealizador do Cesta Básica, como eu disse aqui, Tiagão Costa. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Valeu, Serginho. Prazer estar aqui. Vamos conversar a respeito de música aí, sobre festa, sobre sons, sobre tudo.
E tudo mais. Legal. Agradeço mesmo vocês terem aceito o nosso convite pra gente escrever hoje o capítulo 176 da história Sons do Brasil.
Aí sim.
É, já temos aí uma estrada caminhada também.
Muito legal.
Muita gente boa passou por aqui. Pra gente dar início a esse papo, então, Daniman, conta pra gente aí da onde veio tudo isso. Eu tava vendo aqui a sua história. Iniciou a carreira musical entre Montreal e México. Já começa por aí contar pra gente, né? Essa coisa toda.
História meio maluca, né? Porque, na verdade, meus pais trabalham com essa parte acadêmica, né? Aí um foi fazer mestrado, outro foi fazer doutorado, não sei o quê. E aí, nessa brincadeira, até então não era muito músico, né? Eu tava lá vivendo a vida do estudante, estudando pra fazer faculdade, pensar. Eu acabei me formando em filosofia, que é meu ramo, né, acadêmico ali. Trabalhei com a área de ciências políticas, economia. Então eu tava dentro desse ramo acadêmico aí. Até quando, numa dessas viagens aí, que foi em Montreal, no Canadá, eu tive acesso aí, ó. Fui morar, né? Aquela coisa estudante, né? Morar junto com um colega que era músico. Um cara muito bacana, que é de Brasília. Estudou na Unicamp, aí em São Paulo. E aí, aquela vida, né? De estar junto com um colega ali, vendo a música acontecer e tudo. E foi ali que estimulou, assim, que eu já disse, não, acho que esse é o caminho. E aí, a história do México foi exatamente numa dessas tocadas que se fazia. E começou a conhecer gente. Eu me dei relativamente bem, assim, porque eu não sei o que o mexicano tem com o brasileiro, rapaz. Mas sempre digo, se alguém tiver com autoestima baixa, vá pro México, que você é tratado a pão de ló lá. Que nem rei. Lá, tapete vermelho. Ainda mais se você for misturado com música, então, que eles adoram. Só faltava jogar um futebol também. Eu jogo, né? Mas é aquele perna de pau.
E nessas idas e vindas pra lá e pra cá, aí, como você falou, se formou em filosofia, quando você voltou pra Bahia, aí você pegou e adentrou um pouco mais da parte musical mesmo, foi isso?
É, aí eu fiz o curso de composição e regência na Federal da Bahia, que é um curso histórico, né? De onde vem Tom Zé, de onde vem Smetak, né? Essa galera toda, dessa coisa, digamos assim, experimental, né? E é interessante, porque eles tinham esses dois lados, tanto a música experimental quanto a música mais erudita, né? E aí hoje, graças a muita luta, eu fiz parte dessa luta, e hoje tem um curso de música popular lá. Foi o meu grande dilema, até me arrependo um pouco, porque eu tive várias oportunidades de ir mais fundo nessa coisa de regência, de orquestra, orquestra, essa parte, e eu ficava meio brigando, assim, aquela coisa meio adolescente tardio, assim, né, revoltadinho com o sistema, né, dessa coisa de não trabalhar com música popular, e aí eu acho que eu aproveitei menos do que eu deveria, né, mas tem sido, assim, muito legal, assim, ter essa bagagem depois, quando eu comecei a trabalhar com outras coisas, como trilha de filme, e trabalhar como compositor em geral, assim, pra qualquer peça de teatro, cinema, filmes, então isso é uma bagagem muito importante pra mim, e claro que a história de ser cantor e compositor começou ali de verdade, foi ali que eu vivenciei o processo de me tornar aí um cantor e compositor aí desse Brasilzão.
Nessa correria toda aí, quantos álbuns você já lançou aí, ô, em carreira?
É, pois é, eu já tenho uns projetos interessantes, assim, que eu fiz parte, né? Eu fiz parte, meu primeiro disco chama-se Pra Se Molhar, lancei ele lá pra meados dos anos 2000, mais ou menos, e foi o primeiro trabalho, assim, junto com um parceiro que chama Márcio Pereira, que é um cara muito legal, que a gente estudou junto lá na faculdade, virou parceiro. Depois disso, teve uma incursão que eu acabei fazendo em São Paulo, nessa época aí, um pouco depois, assim, que foi quando eu conheci todos os artistas maravilhosos, assim. Eu fui fazer um show em Bragança Paulista, lá naquele festival que tem lá do Galpão, é, o Festival da Serrinha, lá no Galpão Buscar Vida. Eu conheci uma galera lá, que era um triozinho de banda, assim, que era uma banda maravilhosa, uma Drux, e é uma banda, assim, power trio, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma menina também que veio da Bahia, que tava estudando teatro, tava lá se metendo com a galera do Oficina, aí ela me levou lá uma vez. Aí eu acabei juntando esses dois núcleos, assim, e a gente acabou fazendo uma banda que chama Na Roda. E essa banda foi sucesso aqui, teve um mercado, eu fico brincando que foi bem na época, assim, que acabou o Mestre Ambrose, mas não tinha ainda o Cordel do Fogo Encantado, então a gente ficou bem nesse lugar.
No meio,
né? E foi muito legal, porque fazia muito sucesso por onde ia, assim, e era tipo assim um dream team, assim, de músicos, assim, porque pegou essa galera que tocava junto há 15 anos, mais uma outra galera super articulada, e, né, e pessoas muito célebres da música hoje, por exemplo, né, tá aí nesse mundão, graças a Deus, fazendo música linda, que a Tulipa, por exemplo, fez parte dessa formação aí durante alguns anos. E aí foi muito legal, assim, esse projeto, a gente acabou gravando um disco que eu fico brincando que é o melhor disco, e a gente entrou no estúdio, assim, tipo esse aqui, aí a gente, tipo assim, ó, vocês têm, tipo, 10 horas pra gravar um disco. A gente gravou um disco em 10 horas. Eu disse, melhor disco do mundo por 10 horas. Com mixagem, viu? E aí ele tá aí. Se quem quiser escutar aí no SoundCloud, tá lá, Na Roda. É fácil de ouvir, é super legal, um projeto super bem feito, assim, muito carinhoso, né? Que a gente já tava tocando bastante, então foi ao vivão no estúdio, assim, foi muito orgânico o processo. Então, depois disso, eu lancei um projeto bem interessante, que é um projeto colaborativo, já antecipando isso aí, já foi pra 2011, mais ou menos, antecipando essa coisa das colaborações, e a gente gravou um disco ao vivão, assim, foi um show no Rock in Rio, café lá em Salvador. Aí a gente fez uma coisa ao vivo e mandou os tracks pra vários produtores do mundo todo, pessoas que gostam de ficar produzindo, e aí vários produtores em vários lugares acabaram fazendo versões daqueles open tracks que a gente mandou pra eles, e foi um projeto muito legal, chama O Fim da Bossa Nova, né, essa coisa meio da desconstrução da identidade. Então tem sido muito legal, e agora em breve estou lançando o quarto trabalho.
Bom, vamos fazer o seguinte, pra galera começar a conhecer o seu trabalho, vamos mandar um ao vivo aqui pro pessoal?
Ótimo.
O que, que a gente pode mandar então aí?
Essa música aí que eu vou tocar agora é uma canção que eu acho que ela tem essa coisa de abertura, né? Escolhi ela pra abrir. Chama-se 1, 2, 3 e Já. É uma canção muito singela e ela fala de coisas internas, assim, muito profundas, mas o que eu acho legal mesmo é a maneira como ela é simples de falar isso. Eu fico brincando que, baseado naquela história do par o ímpar, né? Quando a gente era criança. Toda vez que você faz o par o ímpar, tinha aquela coisa que depois disso ninguém discutia, né? Não tinha briga. Disse, a gente devia usar isso aí, rapaz. Pra ONU, né? Resolução de conflitos entre países. Ó, par o ímpar. Acabou, né? Enfim, então a música vem daquela brincadeira que antes de fazer o par o ímpar, você vai 1, 2, 3 e...
Vamos lá, então. 1, 2, 3 e Já, com Dani Man aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho pra gente continuar o papo.
Já para de falar. Me espanto se eu pesar aqui, onde não tem carinho. Aqui, onde ninguém entra. Vou preciso pra deixar de ter razão. Um, dois, três e já para de contar. Deixe de pesar aqui, onde não tem carinho. Aqui, onde as máscaras voam. Sou o que sou preciso pra não deixar de ser um.
Depois de 1, 2, 3 e já com o Daniman, vamos chamar já o Tiagão aqui pro papo, não é não, Tiagão? Conta pra gente da onde surgiu a ideia do Cesta Básica lá em BH há um tantos anos atrás aí, vamos lá.
Então, eu comecei essa vida de DJ, sempre gostei de música, né? No início eu era cabeludo, camisa preta, frequentava cogumelo, época áurea de Sepultura lá em BH e tudo.
Cheio de corrente.
É, corrente não, mas todo preto eu ia pra lá. E eu era muito fechado nessa época, só escutava heavy metal, rock and roll, e eu lembro que uma coisa que mudou minha vida, que tipo, que eu comecei a abrir a cabeça pra música, foi o Chico Sainz, que começou a atiçar minha curiosidade pra música brasileira, música regional, isso tudo. E eu sempre gostei de música, e na época da faculdade, que eu formei em relações públicas, sempre que tinha alguma festa da faculdade, eu que não deixava ninguém encostar no som. Eu que comandava, escolhia as músicas e tudo, e sempre as pessoas gostavam. Aí um belo dia, uma amiga minha que fazia festa me chamou, quer ser o DJ da minha festa? Falei, eu não sou DJ. Ela falou, ah, vai lá, escolhe umas músicas e...
Deixa rolar.
Selecionador de música.
E a partir disso daí eu gostei. Ela me levou pra Caraíva na época, isso daí era em 98.
Evidão.
Comecei a discotecar lá na Bahia. E viajar a Bahia discotecando e comecei essa vida de DJ, discotecar em festa. Abri vários shows em Belo Horizonte lá das bandas que eu curtia na época, Pedro Luiz Aparede, Lenine, todo mundo da época, Farofa Carioca. E aí fiquei anos discotecando e aí fiz vários parceiros em Belo Horizonte, né? E disso tudo, uma época lá, começaram a ocupar um espaço que chama Mercado das Borboletas. Que é um mercado antigo no centro de Belo Horizonte. E a gente foi na primeira reunião que falava sobre essa ocupação e eu falei, quero fazer uma festa aí. Aí juntei mais três amigos de Belo Horizonte, o Fael, o Yuga e o Juliano. E eu já tinha mais ou menos a ideia da Cesta Básica na cabeça por causa da época da faculdade, que rolou um evento que eu participei, que chamava Cesta Básica, que era numa cesta, um quilo de alimento, várias manifestações artísticas. E eu sempre falava de voltar com esse evento. E aí foi a oportunidade de ocupar esse mercado com a festa que eu queria voltar, que é a Cesta Básica. E aí ficamos anos lá, com a festa só de DJ. Teve mais de 50 edições lá em Belo Horizonte, DJs do Brasil inteiro tocando. Não. E no final de 2013 eu mudei pra São Paulo. Antes disso eu cuidei de uma casa de show lá em Belo Horizonte, chama Granfinos, por 2-3 anos, que o Curu, que é meu ex-chefe, tomava conta. Aprendi muito lá. E nessa época eu também comecei a conviver e trabalhar com vários músicos e produtores de São Paulo, do Rio, que a programação de lá era meio parecida com o que era o Estúdio SP. Muita banda que tocava lá, tocou lá, Bexiga 70, Tulipa, Otto, Genesi, essa turma toda. E aí eu mudei pra São Paulo, já tinha o contato desse pessoal e eu tinha a ideia de começar a fazer a Cesta Básica aqui. Eu demorei uns 6 meses juntando com a turma daqui de São Paulo, porque a galera de BH não animou de continuar fazendo aqui em São Paulo. E as primeiras conversas que eu tive foi com o Thiago Lopo, que ele trabalhava o Tutu no Santo Forte, ele tinha saído do Santo Forte, queria fazer alguma coisa, e a partir disso ele me apresentou o Felipe Santos, Alberico Santos, pessoal do Dia de Groove, e aí a gente começou a história da Cesta Básica, 2014. que era no Gran Metrópole.
Hoje ainda a estrutura da equipe que conduz o Cesta Básica é essa?
Hoje em dia, no meio do caminho, entrou mais um sócio que é o Marcel. Okay. Aí hoje em dia somos eu, o Felipe, Thiago Lopo, Alberico e Marcel. Okay. E agora a gente já vai para 4 anos de festa.
4 anos de festa, inclusive próximo final de semana vamos ter festa de 4 anos.
Aí. É, no próximo final de semana, dia 25, a gente meio que reformulou a Cesta Básica, né? Eu falo com todo mundo, tem muito tempo. A Cesta Básica é um case nosso, mas fora isso a gente faz muita coisa. A gente trabalha com música. Eu sou DJ, faço programação, curadoria, trabalho com venda de show, Alberico também com venda de show, Felipe, diretor artístico, diretor técnico, o Lopo agita Caraíva no verão, Marcel tinha house party, trabalha com sirena. Então nós todos trabalhamos com música. A gente até mudou o logo agora, colocou uma tagline que tá escrito Somos Música por causa disso, que é muito abrangente. E até para posicionar essa nova ideia nossa, a gente vai sair da sexta-feira. A gente era muito, Cesta Básica tem que ser na sexta. Eu falava, não, Cesta Básica é uma marca. A gente pode fazer o que a gente quiser com a Cesta Básica. Então esse dia 25 ela vai ser de tarde e vai ser num sábado. Que vai legal. Ser na The Week e vamos ter a volta da Selva em São Paulo, né? O Samu que é a Selva, mas eu discotecando, o DJ Kevin e o DJ Kim, lá do Samba do Sol. Vai ter mais algumas surpresas por
legal,
vir aí.
Legal. Durante o programa a gente vai dar essa nota completa pra galera poder prestigiar a festa, não é isso?
Maravilha.
Tiago, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado. Então vou pedir pra você pitaquear aqui no programa, cara. Tá na sua mão aí.
Então, eu trouxe a música aí dos meus amigos, que eu curto muito. Eles vão tocar agora também no dia 25. E pra mim é um dos melhores shows que tem no Brasil na atualidade. Tipo, eu penso muito na pista, né? O show dançante sempre me chama atenção. Então eu trouxe a galera do Samu que é a Selva, com Detergente.
Vamos nessa então, pitaco do Thiagão Costa aqui nos Sons do Brasil. Samu que é a Selva e a música Detergente. A gente volta no segundo bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu, fogo, sou o calor do teu suor. Eu, água, refresco pra tuas lágrimas. Eu, terra, sou pranto, planto tua esperança. Eu, ar, levo aonde quer chegar. Seja lá qual for seu elemento, com você eu vou estar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Eu, fogo, a ferro fere a nascente aprendiz. Eu, água, amamento tua raiz. Eu, terra, sou pranto, planto tua esperança. Eu, ar, levo aonde quer chegar. Seja lá qual for seu elemento, com você eu vou estar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar. Faço parte do seu mundo. Fogo, água, terra e ar.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos Elementos com Dani Man aqui. Fala pra gente de Elementos, Dani.
Então, rapaz, eu escolhi essa canção porque ela tem esse lado, né? A gente falou, né, dessa coisa legal que é a imensidão da música brasileira e da gente tá fazendo parte disso, né? E a música tem esse refrão bonito, né? Que é faço parte do seu mundo, né? E eu acho que nesse momento aí da vida que a gente tá precisando de tanta empatia com essas polarizações, com esses ódios gratuitos aí que estão rolando, eu acho que é uma música que tem que reverberar muito, tá precisando aí da gente passar essa mensagem pra frente, né?
Maravilha.
De estar juntos.
É isso aí. Tanto 1, 2, 3 e já, quanto Elementos que nós tocamos agora, ela faz parte do seu CD excêntrico, é isso?
É, a brincadeira desse quarto trabalho que eu tô lançando agora, ele tem uma onda assim muito específica, né? É, chama-se Man Excêntrico. E aí tem até uma grafiazinha interessante assim, separada assim, pra poder falar dessa história que a gente falou, né? De estar juntos, né? Então essa fica excêntrico, né? Porque muitas vezes os artistas e o processo de composição, assim, às vezes é mais solitário e tudo. E basicamente cada um vive no seu mundão, né? Um pouco isolado aí na forma de criar, de compor e principalmente de atuar enquanto membro de uma cadeia produtiva musical muito importante, assim, né? Que você faz parte de outras coisas. Então essa é uma brincadeira de dizer assim, antigamente era meio assim, né? Essa coisa do autocentrado e agora a gente tá aberto e construindo coisas positivas. E essa coisa da coletividade é uma coisa que me acompanha já faz um tempo. Conheci aqui nosso mestre Tiagão nessa brincadeira. Acho que a primeira vez que a gente se conheceu foi através de Renato, talvez. Enfim, eu não sei como ele apareceu lá, mas ele disse, ó, tem aqui eu sou DJ, tô chegando em São Paulo, ó, tem um projeto colaborativo. E lá foi ele, lá na generosidade, fazer parte de um projeto no Rio Verde durante 3 anos, todo mês, né? Então, assim, foi um grande lance. Então, assim, são pequenas crias, né? Eu digo que são os irmãos mais novos aí da Cesta Básica. A gente faz uma hoje que chama Festa Excêntrica, que é onde eu lancei uma música nova por mês durante 2 anos aí nessa brincadeira, né? E o resultado disso é exatamente isso que a gente tá apresentando nesse disco, nesse trabalho que vai vir aí.
E esse negócio do colaborativo, hoje em dia é uma coisa que é bastante utilizada e eu acho que é um formato de que a coisa caminhe. Como a gente, num período, ficou muito preso àquela coisa da grande mídia, tudo, então quem comandava a coisa, quem tava com eles, quem não tava, tava fora. E esse lance da colaboração do nosso lado do muro aqui, acho que é uma coisa que veio pra ajudar bastante tudo isso, tanto os artistas quanto o pessoal que realiza as coisas. Seria por aí o negócio?
É, eu vejo muito. Na época que eu tomava conta lá da programação do Granfinos, por exemplo, eu via muito evento fazendo, né, o Crownfound, o pessoal do Queremos. Vários eventos aconteceram por causa dos fãs, né, que trouxeram o artista e fizeram ser viável de acontecer. Financiaram e hoje em dia eu acho que tem várias plataformas, né, que financiam, que ajudam o Crownfound, e eu acho importantíssimo isso pro artista, vários gravar disco, pro produtor fazer show. O próprio Samuca e a Selva, uma época aconteceu aí o incidente aí dele ser assaltados, levaram, né, instrumentos, tudo, chato. E fizeram um crowdfund, que aí recuperaram uma parte da grana pra comprar os instrumentos novos, os fãs ajudaram.
Fizeram show beneficente, sim, também, nesse sentido, né? Beleza. Muito legal.
E, Thiagão, essa sua vinda pra São Paulo foi uma coisa estratégica ou foi vou pra lá e vou ver o que acontece? Como é que
não, foi a Julinha, minha filha. Minha namorada ficou grávida na época e eu tinha saído do Granfinos e ela morava aqui em São Paulo. Aí, óbvio, tipo, ela falou pra eu vir e eu já tava meio lá sem ter o que fazer. Eu falei, vou. Aí vim, caí aqui em São Paulo. Nunca tinha imaginado morar em São Paulo. Olha. Hoje em dia eu não me imagino saindo daqui.
Gostou da metrópole?
Curti aqui São Paulo, a terra da garoa. E aí quando eu vim, eu nem pensava em fazer Cesta Básica aqui, não pensava em nada. Eu tava aqui e aí comecei a pensar, vou, já que eu tô aqui, vamos ver o que que acontece.
Tem que ganhar dinheiro, tem que fazer acontecer.
Aí fiquei esse tempo todo conversando pra ver quem topava. Teve gente que topou e saiu, gente que não quis. Várias pessoas, conversei e acabou que ficou quem tá hoje. E aí começamos, eu não sabia direito nem como que ia ser a primeira. E acabou que eu conversando com vários artistas, cheguei na Bel, que é uma parceiraça nossa, e nós fizemos o Acabou Chorare lá com o Moraes Moreira e o Davi Moraes, tocando lá os Novos Baianos. E foi um sucesso.
Foi a primeira, né?
Foi a primeira. E aí, a partir daí, comecei a pensar nisso de encontros, de shows inusitados, que não acontecem normalmente, porque, pelo que me parece, na época, em São Paulo, não tinha festas com shows, assim, desse tamanho, desse porte. E nós começamos a fazer uns encontros que muito aconteciam na época de Belo Horizonte, conexão Telemig celular, depois virou conexão vivo, tinha vários encontros assim pelo Brasil. E eu lembro que eu via esses encontros e falava, gente, tá rolando show no parque, lindo, só que aí chegava uma hora, acabava, e todo mundo tinha que ir embora, ficava todo mundo no parque sem saber o que fazer. Eu falei, não, isso tinha que ser uma festa, que
durar
rolasse
muito
isso
tempo,
e continuasse.
Ah, curtindo. É,
dançando, escutando música e tudo, celebrando. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar nesses encontros, e aí fizemos Tulipa com Otto e Cel, fizemos Felipe Cordeiro com Gabi Amarantes e Pepeu, Manobloco com Martinalha, Tono com Gilberto Gil e Ney Matogrosso, e por aí vai, vários encontros, várias vezes eu me emocionei na Cesta Básica, eu chorei vendo o show, porque é emocionante mesmo, ver a galera no palco se encontrando. Tem entrevista lá do Gil e o Ney falando que eles nunca tinham cantado juntos na vida, que a primeira vez foi que no louco. Palco da Cesta Básica.
E esse eu tive a honra de fazer a produção de palco pela Casa Áudio. E foi lá no palco da Áudio, que também pra mim emocionou muito isso daí, cara.
Foi lindo.
Sabe,
mesmo.
A história mesmo. Conhecia, inclusive, a Cesta Básica através do trabalho na Áudio lá. E várias edições eu participei.
Já encontramos muito no palco.
Vamos mandar mais uma ao vivo, Dani?
Vamos. Essa música chama Eu Tiro Tudo do Lugar por uma razão, né? Que a gente quer alterar um pouquinho o coro dos contentes, né? Como já dizia nosso mestre Jardes Macalé. Então, Eu Tiro Tudo do Lugar é uma canção que fala desse espaço, né? De subversão que a gente deve ter sempre com a gente mesmo para se reconstruir e principalmente se aceitar, achar. Hoje em dia, você ter uma autoestima alta num mundo cheio de vaidades das redes sociais é um ato subversivo, né? Então, Eu Tiro Tudo do Lugar.
Bora lá, então. Dani Man, ao vivo aqui no Sons Brasil. Eu Tiro Tudo do Lugar. Voltamos para continuar o papo.
Eu não me esforço para ser assim e qualquer um que ri de mim só perde se não esperar. E o que eu tenho pra mostrar, cê vai querer ver que eu tiro tudo do lugar. Eu tiro tudo do lugar. Sei que eu até posso chegar, mas aonde vou me levar? Ninguém nunca vai saber. E o que eu tenho pra mostrar, cê vai querer ver que eu tiro tudo do lugar. Do lugar. Quem se afobar por acaso aqui nem precisa se redimir, vá lá se fazer feliz. E o que eu tenho pra mostrar, cê vai querer ver que eu tiro tudo do lugar. Eu tiro tudo do lugar. Eu tiro tudo do lugar.
Voltando então, depois de Eu Tiro Tudo do Lugar com Dani Man. Dani, pelo que eu sei, que você, além dessas coisas de morar no Canadá, morar no México, tem trabalho seu também que você acabou levando aí para algumas turnês fora do país, França, Colômbia, não sei se tem mais alguma. Mas eu queria saber de você essa experiência aí, quando você tá morando lá é uma coisa, mas quando você sai daqui levando um trabalho seu para fora, qual a forma de recepção da galera lá fora com relação ao seu trabalho, que não é um trabalho que tem uma divulgação grande pela grande mídia lá fora, como os grandes nomes brasileiros, mas você chega lá com esse trabalho, como que é essa recepção da galera lá?
É interessante você falar isso, né? Porque a gente, em relação a essa coisa da divulgação, do trabalho que chega assim com mais força, assim, né? Com a construção de nome, né? Daquele artista. Tem várias histórias pra contar, assim, de artistas que aqui a gente acha, assim, que esse artista aqui é público. Mas parece que você dá uma zerada no jogo quando você vai pra fora, assim. Tem várias, inclusive, anedotas da galera lá que chega lá no South by Southwest, assim. Aí tá lá Leninezinho ali com o violãozinho dele ali, só ele, não tem road, não tem nada. Eles entram num botequinho ali, começa a fazer um som. É isso, né? Você vê, Lenine é um cara super reconhecido, tem um público grande aqui no Brasil, mas chega lá, tem toda essa reconstrução,
nivela,
né?
Tudo,
é,
né?
Então é muito interessante a gente viver isso, né? Mas de toda forma, essa coisa do tesão pela construção de público é o que eu acho que move qualquer artista, assim, porque se de alguma forma você faz a sua arte e a sua arte tá chegando nos ouvidos e corações de pessoas, é isso, né? É pra isso que eu vim no mundo. Tô realizando o que é que tem pra realizar. Então, interessa pouco sempre você repetir, assim, o público que você já tem. Enfim, você sempre vai construir. Mas essa ideia de você ir pra um lugar e construir mais uma possibilidade de pessoas que vão ali reverberar aquilo que você tem de algo bacana pra contar pro mundo, acho que isso é muito estimulante, né? No caso da turnê da Colômbia, foi uma coisa muito legal. Eu sou parceiro do Ian Ramil, que é filho do Vitor Ramil, um artista muito bacana lá do Rio Grande do Sul. E a gente, no meio de uma turnêzinha que a gente tava fazendo lá pelo Uruguai, curtindo lá com o Daniel Drexler, que é irmão do Jorge Drexler, estávamos ali no momento de trocas musicais e a gente trocando ideias sobre isso, ele também buscando ter uma ligação mais forte, né, com os países latinos e tudo. Então a gente foi conversando e um dos caras muito legais que ele me apresentou é um cara chamado Andrés Correa. Esse cara é um cantautor, né, daquela coisa assim do voz, do violão, tem um trabalho super refinado e ele construiu lá uma rede chamava Barrio Colômbia, que é basicamente uma produtora de música que faz shows, projetos, etc., em vários lugares da Colômbia. E aí, nessa história, ele tinha já a rede mapeada dos lugares para tocar, dos artistas. Eu troquei a ideia com um cara, e aí ele já organizou tudo, a gente acabou fazendo uma parceria com outro artista artista que é associado deles. E aí a banda desse artista era a mesma banda, a gente fez um show juntos. E aí eu fui e a gente fez 4 cidades na Colômbia através dessa rede, né, que vem sendo construída aí. Então são esse tipo de coisas que acontecem, né? Aí na França foi por outro caminho e lá eu conheci a Nova Zaz, digamos assim, que é uma figura muito legal que chama Deborah de Blasi. Aí a gente se conheceu que eu tava morando na cidade de Nice, então eu tava no sul da França e a gente acabou fazendo uma turnêzinha todo ali porque ela também já tava toda articulada. E aí ela participou do show e aí nunca mais, né, as coisas foram as mesmas, compomos até juntos. Então é muito legal essa troca, a melhor coisa que tem na música, que mais te dá prazer na vida, é você conhecer pessoas e sonoridades e musicalidade, que é a coisa da pesquisa que o Tiagão faz também, só que mais da fonografia, né, da coisa gravada. A gente faz ao vivo, a gente compõe mesmo, né?
Tiagão, a curadoria do Cesta Básica tem alguém específico, você que faz? Ou é uma coisa geral do grupo?
Normalmente sou eu cuido dessa parte do artístico, de dar ideias, que eu tô mais acompanhando o que tem de novidade, de música e artistas novos que estão aparecendo, e a gente tenta mesclar isso com os antigos também, né, os já consagrados. Normalmente eu dou ideia no grupo, ou alguém mesmo dos nossos sócios dá uma ideia e a gente vai conversando. Fora isso, eu fico o tempo todo, né, conversando com artista, com casa, agenda, porque tem que casar tudo, né, agenda de casa com agenda de artista, com data, pra ver o que a gente consegue fazer.
Como você falou, o Cesta Básica tá tomando um novo formato, como você falou, já é um case isso, né? Tem várias novidades que vocês estão trabalhando aí, festa de rua, festa fechada, conta pra gente, dá uma pincelada, lógico, se tiver alguma coisa que é surpresa, guarde, mas o que você puder passar pra gente...
Não, a gente já tem conversado tem muito tempo, se programando pra fazer coisas diferentes, né? Tudo voltado pra música, seja, tipo, nossas redes lançando um disco, um artista, divulgando eventos de parceiros, temos vontade de fazer um festival em breve, tô conversando pra gente formar a nossa banda também, que era uma ideia que eu tive lá atrás, em 2014, eu já falava, não, a gente tinha que ter uma banda nossa, banda Cesta Básica, orquestra Cesta Básica. Então a gente vem amadurecendo essa ideia, já tô conversando com alguns músicos. Isso de fazer festa de dia, festa na rua, nossa ideia é trabalhar com música.
Abrindo o leque.
Abrindo o leque, fazer as pessoas se conectarem, conhecer mais gente, aumentar a rede. A gente fala sobre música o tempo todo, a gente trabalha com música, vive, a gente, né, realiza música, por isso que a gente colocou, nós somos música.
Bom, momento pitaco do convidado agora vem pra mão dos Sons do Brasil e nós vamos pitaquear. Estamos trazendo um trabalho que eu recebi através de e-mail, que é da Bárbara Beats, um lançamento de um single chamado Eu Sou Brasileira, onde ela tem uma letra bem crítica com relação ao momento brasileiro aí, com uma pegada bastante swingada, assim, a gente achou bacana, então nós estamos trazendo aqui pra mostrar pra galera esse trabalho. Bárbara Beats, Eu Sou Brasileira, a gente volta no terceiro bloco.
Sou brasileiro, minha terra foi vendida pra estrangeiro. Sou brasileiro, sustento o luxo do banqueiro. Já dizia seu Jorge que brazuca trabalha pra caramba e ainda sofre com a fome das crianças. Não dá pra acreditar. Diga a terra dos tupinambás. Você olha pro lado, você olha pro outro, não dá pra acreditar. Tanto desgosto. Eu sou brasileiro, minha terra foi vendida pra estrangeiro. Eu sou brasileiro, sustento o luxo do banqueiro. O café e o açúcar, o ouro e o cacau, República das bananas, vestimento de capital. Eu sou brasileiro, minha terra foi vendida pra estrangeiro. Eu sou brasileiro, sustento o luxo do banqueiro. Já dizia seu Jorge que brazuca trabalha pra caramba e ainda sofre com a fome das crianças. Não dá pra acreditar. Diga a terra dos tupinambás. Você olha pro lado, você olha pro outro, não dá pra acreditar. Tanto desgosto. Sou brasileiro, minha terra foi vendida pra estrangeiro. Sou brasileiro,
República das Bananas, vestimento de capital. Eu sou brasileiro, minha terra foi vendida pra estrangeiro. Eu sou brasileiro, sustento o luxo do banqueiro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Já fui de vez, hoje ao invés de querer mais, eu quero a paz de ser de vez, e o meu destino é esperar até que o tempo e o sol façam o que sabem fazer, com o fruto de todas as coisas deixar seguro, maduro estar. Quando cai é pra semear, deixar seguro, maduro está. Deixar seguro, maduro está. Quando cai é pra semear, deixar seguro, maduro está. Fiz por fazer, hoje o que fiz já não faz mais. Minha cabeça é capaz de não saber, e o segredo é estar aqui. Até quando o coração fizer seu som, deixar seguro, maduro está. Quando cai é pra semear, deixar seguro, maduro está. Deixar seguro, maduro está. Quando é pra se acordar, deixar seguro, maduro está. Deixar seguro, maduro está. Deixar seguro, maduro está.
Voltamos agora no terceiro e último bloco. Tivemos Devez com Daniman. Fala pra gente do Devez aí, Daniman.
Essa música é engraçada porque eu sempre brinco que precisa de uma explicação aqui para o pessoal aqui de Sampa, porque é uma expressão regional que a gente usa, que é pra falar da fruta, né? Verduras, que não tá nem verde nem madura, ela tá no ponto, chama o quê? Devez. Esse é o nome que chama lá na Bahia. E aí é uma música muito legal, que ela é bem introspectiva, né? E ela fala sobre isso, né? De se sentir pronto pronto, não tá nem verde nem maduro e tá vivendo o presente.
Tá no ponto. Dani, pra gente dar uma pincelada rápida aqui, quarto trabalho, você falou, está em fase de produção aí, até o final do ano, tamo com ele na mão, conta pra gente aí, fala como é que tá esse trabalho.
É, então, uma das coisas muito legais que a gente tá fazendo, eu tô iniciando um trabalho, o processo, na verdade, de feitura do trabalho é muito legal comentar, né, que é a ideia de você criar uma música nova por mês e fazer um show de lançamento. Então foi essa brincadeira. E pra fazer isso eu criei uma festa, assim como, né, nosso amigo Tiagão aqui criou. A gente começou a criar uma festa que chama Festa Excêntrica pra lançar o disco Mãe Excêntrica, que é aí uma música nova por mês. E aí nessa brincadeira a gente acabou fazendo várias coisas bem legais, participações de pessoas muito legais. Recentemente, inclusive com o nosso amigo Samuca, a gente cantou junto tem um mês e meio, dois meses, na última edição que a gente teve. Cantamos um Alceu Valença lá, maravilhoso, agalopado. E a gente também sempre faz um pouco dentro dessa vibe de homenagear artistas excêntricos da música brasileira. A gente acaba cantando essas pessoas também. E isso é muito interessante porque gera essa coisa das novas gerações e das velhas gerações se encontrando. Muitas vezes a gente teve a própria presença do artista lá. Entre eles, altos lados B das músicas brasileiras, como Walter Franco, né? Pessoas assim. A gente teve a Lucinha Turnbull. A gente teve várias pessoas super bacanudas aí, representantes dessa excêntrica música brasileira, né? E agora a grande novidade, isso aí é assunto bom pra gente também, porque construir uma rede, né, uma quantidade de pessoas legais que curtem o projeto, assim, acabou gerando uma fidelização ali, 200, 300 pessoas construindo aquele processo ao longo de 2 anos. E agora o pessoal inventou a reunião de formação do bloco, né, da excêntrica de carnaval. Então vai ter esse assunto aí também. Então teremos novidades quanto a isso, já vai estar o CD aí rodando pelo Brasil, então vamos que vamos.
Então tem um bloco novo então aí, né? Inclusive a equipe do Cesta Básica tem também um envolvimento bastante com a coisa de bloco de rua, né?
A gente já trabalhou com o Felipe fazendo direção, já tivemos envolvido com o carnaval. Inclusive agora em setembro a gente vai começar um projeto novo, que é eu, o Alberico, nos juntando com o Mano, que é o Emanuel lá, que vai ter uma festa que chama Javali. Uhum. A gente vai começar um projeto que a gente já pensa tem meses, que envolve e os blocos de carnaval.
Pô, então aí. Tamo junto,
né? É, que a gente vai chamar o Carnaval Não Tem Fim, que a ideia é ter um palco pra dois blocos de carnavais aqui de São Paulo, o de BH, que eu tenho contato, do Rio, se encontrarem tá de dia e tocarem.
Até junto. sem fim.
É, o carnaval o ano inteiro, começa em setembro.
Maravilha.
Aí vai, vamos colocar o
bloco das excêntricas de carnaval.
Demorou. Dani, você não pitaqueou ainda no programa, cara.
Pô, então vamos resolver isso agora.
Pitaquear.
Vou apresentar pra vocês aí uma figura que já tá fazendo música há muito tempo e precisa que muita gente conheça o trabalho dele. É uma figura que eu tenho um apreço muito grande, até mesmo porque ele faz parte da minha história musical em São Paulo já há muito tempo, desde aquela banda lá na roda que eu mencionei. E hoje ele também faz parte da minha banda, baixista, diretor musical. Chama-se André Bedure. E a música que vai ser tocada é uma música que eu já cantei, já fiz parte do meu repertório. Chama-se Na Quitanda. Como eu falei, ele tem uma trajetória muito longa, né? Entre elas, ele já tocou com metade de todos esses nomes aí que você pode fazer a lista aí da música brasileira. Então é um cara muito legal. No meio dessas andanças, tocou aí durante 15 anos com o Zé Cabaleiro. E essa música é fruto de uma parceria deles, chama Na Quitanda.
Vamos lá então, pitaco do Dani Man aqui nos Sons do Brasil, Na Quitanda com André Bedure. A gente volta daqui a pouquinho pra gente passar uma régua no nosso papo aqui, beleza?
Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Makeba. Na quitanda tava eu ouvindo Miriam Makeba. Uma canção antiga. Uma canção antiga. Chorei eu ouvindo aquela cantiga. Na quitanda chorei eu ouvindo aquela cantiga. De saudade doída. saudade doída. Tinha ido eu na quitanda comprar cana, fumo, comida. Nego fogo nessa quimbanda, escravo da dor dessa vida.
Voltando depois do pitaco do Dani Man aqui na quitanda com André Beduret, estamos chegando ao final do Sons do Brasil 176 e eu quero aqui agradecer imensamente a presença dessas duas figuras aqui. Tiagão Costa, DJ Tiagão, brigadaço por ter aceito o convite, vim aqui falar um pouco dessa história maluca, entre aspas, do Cesta Básica, que foi uma coisa que começou lá em BH, trouxe para São Paulo e... acho que nem você esperava que acontecesse o que aconteceu com Cesta Básica, né? Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Viu?
Valeu você, Serginho. Foi um prazer. Sempre pode chamar que aí vamos conversar mais sobre música e tudo que envolve ela.
Tiagão conhece muita música, muita coisa de música, hein, galera?
Menos que você.
Tiagão, vamos agora dar essa nota aí da galera. Sábado que vem, aniversário de 4 anos do Cesta Básica. Manda pra galera endereço, horário, tudo aí.
Sábado, né, dia 25, a partir de 3 horas da tarde, vamos estar lá na The Week, ali na Lapa, na rua Guaicurus. Eu vou tocar, o DJ Kim do Samba do Sol, Kim Cotrim, o DJ Kefin, Samuque e a Selva, a volta da Cel em São Paulo, que ela ficou um tempo parada aí sem fazer show pra ser mãe, vai voltar agora. E vamos celebrar lá 4 anos do Cesta Básica, vai ser lindo. Vai ter mais umas surpresinhas aí que a gente vai soltar com o tempo. Quem quiser saber mais da Cesta Básica também pode passar os endereços aqui no Instagram e no Facebook. A gente tá lá como Cesta Básica SP, Cesta Básica com S, não é com C. E eu também tô lá no Facebook e no Instagram como DJ Tiagão. Aí quem quiser trocar uma ideia, falar alguma coisa, saber mais, é só acessar lá.
E contratar também, né?
Demorou, tamo aí pra tudo.
Conte isso com o Tiagão.
É isso aí, Tiagão, brigadão mesmo, tá? Demorou. Valeu, valeu. E a todo mundo.
Prazer.
Dia 25, lá no Cesta Básica, curtindo essa festa de aniversário de 4 anos do projeto. Dani Man, obrigado também por ter vindo aqui contar um pouco dessa sua história aí, bastante excêntrica.
Né?
Projeto novo chegando aí. Obrigado por ter aceito o convite, estar com a gente aqui.
Muito obrigado, Serginho. Essas coisas são muito legais, né? Essas trocas. Toda vez que isso acontece, a gente ainda tem a sorte de encontrar amigos pelo caminho, Tiagão. E você é amigo novo, né? Mas em breve a gente vai ficar mais amigo ainda. Se depender de mim, conte comigo. E muito legal falar também pro seu público. Muito bacana, super agradecido.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Dani Man aí, manda os endereços pra galera aí.
Tá fácil, né? É só botar lá no Facebook. A gente usa Dani Man tudo junto, né? D-A-N-I-M-A. Não tem tio, porque na internet não tem tio, então fica isso mesmo. Dani Man tudo junto. Ponto Face, aí tá lá no Face. Aí tem daniman.insta, tá lá no Insta. Daniman.site, tá lá no site. É um jeito fácil de resolver o problema. Então sempre depois do URL ali, do Instagram ou do Facebook, é só botar por esses caminhos aí, que vai ser fácil achar. Se vocês quiserem, gostou do trabalho, quer levar pra cidade, né? Troca uma ideia, que aí com certeza a gente vai achar um caminho de viabilizar isso. E é isso, é o momento de estender a mão, mostrar o trabalho e dizer, vamos lá, vamos juntos. Quem quiser, Man Excêntrico tá aí já na área. Vai ter os ensaios do bloco de carnaval também, que a gente vai começar agora em setembro. A gente já pode juntar nesses momentos aí.
Nas redes sociais, é só entrar lá que vai estar tudo avisado por lá.
Dani Man, só procurar.
Muito obrigado, querendo agradecer também mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando da nave. Também, se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsbrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde está disponibilizado todos os programas que já foram ao ar, desde o primeiro. Se você quiser conhecer um pouco da história Sons do Brasil, é só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil. Lembrando que dia 25 tem Cesta Básica lá na The Week, e dia 26 estaremos com o show da Ana Treia lá no Lab Mundo Pensante, no projeto Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, tá ok? Às 17 horas, entrada gratuita, é só chegar com a gente lá e assistir esse trabalho maravilhoso da Ana Treia. Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Dani Man, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é o seguinte: já viemos aqui, batemos esse papão, eu, você, Tiagão, tocamos várias músicas ao vivo, mas para encerrar o programa, a gente sempre pede que o artista convidado indique uma música sua lá do CD, gravadinho em estúdio, bonitinho, pra galera sentir essa pressão com a banda toda aqui. Então eu vou pedir pra que você indique uma música pra gente botar o ponto final no Sons Brasil de hoje.
Então, lá vai a inédita aí, ninguém nunca ouviu, então vai ser muito legal aí estrear aqui no Sons do Brasil. O nome dessa música chama-se Do YouTube Me, né? Pelo nome, é uma pergunta, né? É uma música que questiona aí essas reações e ações que as pessoas fazem no mundo virtual como forma de se afirmar, como forma de, inclusive, frequentemente mentir, né? E a gente quer um projeto que fala absolutamente sobre autenticidade, né? Que esse meu trabalho que a gente está falando, celebrando a autenticidade, a gente acha legal fazer essa crítica aí, chama Do YouTube Me. Tem várias pessoas cantando junto, inclusive uma colega lá do Canadá, parceira da música, muito querida, Maíra do Major. Tem também a Marília Duarte, daqui do Brasil, Daniel Conte.
Ok, então, encerrando o nosso programa de hoje aqui, agradecendo a sua audiência. Esperamos contar com vocês também na semana que vem, onde teremos mais Sons do Brasil, mais papo, mais música, mais ideias interessantes. Encerrando então hoje, Do YouTube Me com Dani Man aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. Do YouTube Me.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.